mas está começando da Rede Talk Show aqui nos estúdios da mídia. Me disseram que isso aqui vai acender em algum momento, não é hoje, esse dia, que vai acender aqui o estúdios da mídia, mas estúdios da mídia. Então você que está aí querendo gravar o seu podcast, produzir o seu conteúdo, fazer a sua live, você que precisa de gestão de tráfego nas suas redes sociais, que precisa de alguém para tomar conta aí das suas mídias sociais para você, para aumentar o seu engajamento, aumentar a sua visibilidade para quem surfa na internet, né, Lemos? Para os internautas, aumentar aí a sua visibilidade para os internautas, aponta aqui para o QR Code da mídia, tá bom? Estúdios da mídia, manda um direct para a gente aí no Instagram, que a gente vai te atender com o maior prazer e vai alavancar aí, seja lá qual for o seu negócio, tá bom? E também com oferecimento já corriqueiro e sabido da Escola da Nuvem. Então, escoladanuvem.org, projeto social para pessoas em situação de vulnerabilidade, para preparar as pessoas para o mercado de trabalho, para colocar você aí que está querendo uma profissão nova ou está querendo a primeira profissão, para pegar você do elementar, te explicar o que é nuvem e te botar no mercado de trabalho. N empresas parceiras, a Escola da Nuvem foi criada, da rede participou da criação da Escola da Nuvem, né, Lemos?
Com certeza, e eu vou contar essa história porque eu ajudei ainda, hein?
Você ajudou na
Escola da Nuvem? Ajudei numa etapa, cara.
Então, a da rede, ela participou da criação da Escola da Nuvem, e hoje não é só a da rede, tem uma série de empresas lá parceiras que estão sempre de olho também nas pessoas que estão se formando lá. Então, do elementar até o posicionamento no mercado de trabalho. Então, se você conhece pessoas em situação de vulnerabilidade, indica para elas aí, escoladanuvem.org. Ou se você é um cara que quer ajudar a transformar vidas, a Escola da Nuvem, além de alunos para as próximas turmas, a gente sempre está precisando de mentores. Então, tanto de hard quanto de soft skill. Então, se você quer participar da transformação de vidas, também manda um alô para a gente na Escola da Nuvem, que você pode ser o próximo mentor aí de alguma turma, seja ela de hard ou de soft skill, tá bom? Mais algum QR Code, Cascão? Claudelas. Eu não vou falar muito sobre o Claudelas, mas Claudelas, porque eu já conversei com a Tati uma vez, e ela falou que os discursos têm que ser alinhados do que a gente fala do Claudelas. Então eu fico um pouco... Eu tenho medo da Tati. Não sou só eu.
Né? Não, eu ia perguntar, mas só você?
Então, eu tenho um pouco... Mas como é que é? Eu não tenho medo da Tati, eu temo a Tati, é diferente, entendi, né? Entendi. Mas brincadeiras à parte, Claudelas é uma comunidade de mulheres de tecnologia que estão se unindo para aumentar a representatividade das mulheres no mundo de tecnologia. Então aponta aí o QR Code para a tela também, ou acessa, procura o Claudelas. É só Claudelas o arroba, ô Cascão? Tem underline? Eu não lembro mesmo. Claudelas underline no Instagram. É, procura a gente lá. Tem live do Claudelas no canal do YouTube da Rede, então pode procurar lá também, em parceria com a da Rede, tem bastante live. Se você achar uma thumb roxinha, é a thumb do Claudelas. Então, você mulher que trabalha com tecnologia, você mulher que conhece outra mulher que trabalha com tecnologia, indica o Claudelas, vem com a gente, tem todas as informações que você precisar lá no Instagram, tá bom? Canal do Telegram, canal do WhatsApp, nem sei se tem, Cascão, mas se não tiver, agora a Tati vai ser obrigada a criar. E... segue lá, aumenta essa representatividade aí, aumenta o engajamento do Claudelas pra gente continuar transformando mais e mais vidas. E é isso. Eu vou fazer essa pergunta, não sei se você já se ligou. Anunciando os caras, achei mó barato, chegava, ô, quem... C4 passou pelo Simval, C4, ele falou, não tenho coragem. Não, eu tive um C4 Palas, meu amigo, foi o carro mais incrível que eu já dirigi na minha vida, mas eu gastei outro carro em um ano só com um mecânico.
Totalmente.
Hoje, cara, eu vejo um C4 Palas na rua, eu tenho vontade de descer do meu carro e abraçar o cara. Falar, vem cá, mano, eu te entendo. Tipo, realmente é duro.
Entendi. Eu sei que você tem que largar a família, largar.
Eu desabilito o NFC do celular pra passar perto de um C4, porque debita quinhentão na mecânica já, sem nada.
Cara, essas primeiras levas dos carros grandões ali era treta. Eu tive 408, Peugeot.
Nossa, então, que é o C4 da Peugeot. Que é quatro marchas? Campeão de quatro marchas?
Eu peguei o lançamento, foi o primeiro. Nossa. De quatro marchas. Me lasquei.
Mas você pegou zero? Que aí você tem um tempo antes de começar a tomar no cu.
Não foi só o zero, ele acabou de sair no Brasil. Primeiro modelo.
Peças importadas. Nossa, lindo, porque é bonito, não tem o que falar.
Caramba, na época ele era o mais pesado que tinha, design europeu, não tem nem o que falar, né? Peugeot manda bem pra caramba nesse sentido. Mas me lasquei, velho. Na hora que chegou na revisão, ia dar a revisão de 40 km, 40 mil, falei, opa, time to go, velho, passa pra frente. E só ele ia dar um problema no amortecedor. Nessa do amortecedor, filhão, já ia dar quase 12 pau. Eu falei, o quê? Porque já tinha acabado a garantia. Falei, nem ferrando, velho. Nem ferrando mesmo. Passei pra frente. Doei, né, na verdade. Porque ninguém
não,
paga.
Eu, Deus me abençoou e eu dei PT no meu carro. Graças a Deus. E aí eu recebi a Fipe. Não, mas eu dei PT, mas, cara, um PT idiota, assim. Não foi que eu, pá, capotei o carro tirando um racha na Raposo Tavares. Tipo, não
sou de muito.
Não sou, velho. Eu tava saindo do semáforo. Tava lá em São Miguel, eu morava em São Miguel Paulista. Tava saindo do semáforo. Aí eu saí do semáforo, cara. Comecei a subir. Aí tinha um acidente na minha direita. Aí fiquei olhando o acidente e não vi que a minha faixa parou.
Que delícia.
No próximo semáforo. Só que assim, eu bati atrás no HB20. Sei lá, não tava nem a 40 por hora, Lemos. Bati, beleza. Bati, o carro era pesado pra caralho, estraguei o HB20, o capô levantou e tal. Aí eu desci, pedi desculpa pra menina, chamei o seguro, cara, 100%. O pai dela chegou lá, me apresentei, passei telefone, tudo resolvido. Aí voltei pra casa dirigindo o C4. Voltei pra casa dirigindo, botei na garagem. Não, cara, tranquilo, assim, não tava nem vazando nada. Voltei pra casa dirigindo. No dia seguinte o guincho ia buscar o carro lá. Aí foi buscar o carro, saí da garagem do prédio, subi no guincho, levou o carro embora. Aí eu fiquei acompanhando pelo celular, deu 2 dias, chegou uma notificação do aplicativo da Tóquio lá. Falando, seguro, sinistro alterado para perda total. Mano, eu não tinha nem tirado as coisas do porta-luva, velho. Tava tudo no carro.
Recebeu esse presente.
Porque, tipo, o porta-mala daquele carro, mano, dá pra morar lá dentro. Então, cara, tinha edredom, tinha roupa da minha mulher, tinha, mano, tava tudo dentro do carro. Aí eu fui lá na oficina pra entender o que tinha acontecido. Eu falei, cara, o que aconteceu? Ele falou, mano, você tem noção quanto custa cada farol do seu carro?
Não justifica.
Falei, não faça a menor ideia. O carro valia 30 mil na FIPE, 35 mil na FIPE. Ele falou, cada farol do seu carro custa 7 pau. O capô, precisa trocar o capô, custa 5 pau.
Nossa.
Aí amassou a porta, não sei o que lá, tem que mexer aquilo. Minha mão de obra deu mais de 25 pau o serviço, tá ligado? Aí o seguro fala, não, demorou, paga lá o cara e eles guardam o carro para os salvados, para os próximos acidentes que tiverem, ou próximos C4s que pararem, que não deve ser pouco, ele poder reaproveitar as peças, exatamente. Cara, mas, cara, obrigado Deus, recebi a FIPE.
Não, pior que toda vez que estou próximo de trocar um carro, e agora é um momento desse, né?
Vai lá e bate.
Eu fico pensando. Vai. Não. Mas é que eu tenho, é que tem esse lado, cara, que fala muito mais forte. Eu tenho um amigo meu, que eu não vou falar o nome, é claro, né, Danilo? Que é o que que acontece,
Danilo, velho? Some com os carros? Você
nossa, não, ele, cara, é assim, né, eu preciso trocar o carro que eu vou fazer, tá, beleza, bate, boy. Ele vai e simplesmente dá um arregaço pra não vender. Mas eu falei, cara, não tem essa coragem, velho, não consigo, não, fala mais alto. Então nunca tive coragem de fazer umas paradas dessas assim, com os carros, mesmo na época que tava, meu, sei lá, tava valendo mais nada, praticamente. Ou se fosse tentar vender agora, vai conseguir retorno nenhum.
Que dá dó, mano. Eu tava tendo essa discussão agora no almoço com um amigo nosso também em comum, que eu não vou falar o nome, isso eu não vou falar mesmo. Ele, eu quero trocar o carro e tal. Mano, ele tem um carrinho muito top. Ele tem um Fit.
É o que eu tenho, fala assim.
Ele tem, não, cara, ele tem um Fit 2004 automático. É maravilhoso esse carro, velho. É espetacular. Só que é 2004, tá ligado? Tipo... 20 anos, meu carro, mano, é um Honda, cara. Esse carro vai rodar 700 mil quilômetros numa boa. E assim, o carrinho redondinho, puta, que delicinha de carro. Se ele for levar pra trocar hoje numa garagem, o cara vai dar 10 conto no carro dele, cara, só vai passar a raiva, mano.
Mas é o que acontece comigo.
Fica com o carro, ano que vem já não vai pagar IPVA.
É o meu caso.
Fica com o carro, cara.
Eu acabei de pegar na concessionária que aconteceu isso, né? Na concessionária, desculpa, na mecânica, né? E é o meu fitzinho, velho, também de guerra, cara. Só que aí deu problema no amortecedor, junto um monte de coisa de uma vez só, né? Por um relaxo meu também, sim, né? Porque era pra ter feito a última revisão.
É, se deixar estragar um Honda, realmente
não,
relaxa.
É relaxo total, relaxo total.
Honda não estraga.
Não, mas acho que ainda é continuação de um problema que tive de batida. Mesmo parada que você falou.
Tá.
De repente na faixa parou assim, lá na Raposa e tal. Aí só vê um vermelhão na frente, segura. Nessa que segurou, tava molhada a pista, aí não foi. Aí por sorte, mas assim...
Aí o pneu tava meio Lemos?
Não, jamais. Ixi, não. História de pneu tem história, inclusive, depois eu contar. Eu falo mais essa ainda. Aí, beleza, cara, de repente começou a jogar, né, eu não consegui mais segurar o carro, só travei, mas ele já tinha perdido o controle. Ele conseguiu exatamente ali na mureta, cara, sem bater no carro que tava, mas aí, consequentemente, arregaçou a roda, né? E aí, toda a parte de eixo, aquelas paradas que eu também não conheço quase nada. Então, desse episódio, já tinha dado uma danificada. Então, dava pra segurar mais um tempo. Era pra eu ter feito essa revisão no início do ano. E, enfim, passou o primeiro quarteirão.
Foi recente isso?
O da batida foi no ano passado, e essa questão que acabou dando agora, que eu fiquei na Raposo lá, tô andando aqui na Raposo de repente, caraca, no da Páscoa. Tô lá na Páscoa, indo pra casa dos meus pais, lá, que ia fazer uma parada, de repente tô andando na Raposo, tô indo reto, só vejo minha mão assim, virando. Eu falei, nossa, o carro tá indo reto, mas meu braço não.
Eu tenho...
Meu, aí daqui a pouco o volante...
de permanência em faixa.
Foi. Aí o volante tava torto, né? Então ele, sei lá o que aconteceu com a barada da direção, já tava com barulho relativamente forte. Foi o momento de parar, né, dar uma parada em um lugar que não tava passando o carro. Né? E segurar e volta pra casa, meia volta. E aí na semana seguinte, que acabou o feriado, fui levar na mecânica, fui pegar semana passada. E aí só nessa brincadeira já foi uma trolha, uma paulada, porque já é um carro muito antigo.
E aí você fica naquela de vou trocar, mas aí você cai nesse problema.
Mas é um Honda, né, Fião? Então a gente sabe que o bichinho é espartano, né? Segura.
Honda
trezentão. Mas aí eu X a questão, cara, se você pegar um carro como esse dessa época, do ano dele, e comparado mesmo com os carros padrões aqui que são vendidos no Brasil, né, marcas, né, padrões, não se compara o custo. O que eu gastei ainda, se fosse outro tipo de veículo, justamente pela idade, teria sido muito mais caro.
Muito mais caro. É os restos de rico, né, cara? Você pega a Itiguan, você pega a CRV, você pega...
o grandão esquece,
680, 2014, 2013, você paga o preço de um Kwid. Mas, mano, aí toda vez que você precisa arrumar, é outro Kwid. Isso é que é foda. Não tem como.
Cara, assim ser esse.
Mas é isso, ó. Começando da Rede Talk Show.
Agora?
Ah, agora. Não sei que hora que o Cascão vai colocar esse corte aqui no começo. Super. Se começou corte. De uma forma diferente pra você aí que tá ouvindo a gente, não sei. Estamos já com 20 minutos de gravação. Eu pedi encarecidamente pro nosso convidado que tá aqui, que você já sabe quem é, porque já tá na thumb, né? Pra gente começar mais cedo, porque a gente nunca ia conseguir terminar em uma hora. E faz 20 minutos que a gente tá tentando começar, né, Lemos?
Impossível.
Cara.
Tem a mãozinha aqui, menino lindo.
Prazer,
velho. Tô
muito feliz que você tá aqui. Tô muito feliz que você tá aqui. Muito especial pra mim. Você tá aqui porque quando a gente gravou a primeira vez, a gente não era amigo.
Eu vou cair. Já começou bem, velho.
Se você procura, eu não sei como que a gente vai conseguir achar o primeiro podcast que a gente gravou, que não era nem da Rede Talk Show, que a gente não era tão brother assim. Então ficou umas alfinetadinhas ali no meio.
Não, mas as alfinetadas vão continuar.
Agora são alfinetadas com carinho. Né?
Foi no... Eu lembro. Por quê? Por que que eu lembro? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou Ricardo Lemos, me apresentar de novo. Esse vai ter
audiência rotativa.
Rotativa, exatamente. Nós estivemos juntos no episódio de número 30. Mas por que que eu lembro que foi o episódio número 30? Porque faz tempo já, cara.
Esse aqui é o episódio de número especial.
Especial.
Eu nunca lembro.
Mais um.
É, eu acho que é o 11. Vamos ver, talvez seja o 11.
É, o 11. O 11
da temporada 2024.
Ah, entendi. Enfim, a gente tá falando agora.
Especial.
Não, sempre será especial.
Sempre serão.
Mas você falando até de temporada, sempre me remete sempre ao quê? A filmes, séries e tal, que a gente tá falando agora há pouco, né? Eu sou uma pessoa que hoje em dia é difícil de conseguir acompanhar. Então, se falar de temporadas, essas coisas, cara, nunca que eu vou conseguir lembrar. Então, fica tranquilo.
Tá assistindo nada ultimamente?
Sim, não. A única coisa que eu assisto é uma série. Que aquela que me chama a atenção mesmo.
Masterchef,
assim. Não. Até esse eu parei, inclusive, fazia, porque onde eu, inclusive, aprendia bastante coisa pra tentar fazer em casa.
Entendi.
Aí lá a versão de casa era o Masterjag. Tentava fazer uma versão adaptada, não é?
Botava
tão...
uma água vermelha, cara. Maravilha.
Aquele miojo assim, ó. Delícia, cara.
Não, mas o que você tá assistindo?
Não, que eu assisto só uma temporada, não. Uma série chamada Chicago One. São três séries. Uhum. Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med. É só isso, na verdade, que eu faço questão de assistir.
É um universo canônico? Isso
é, universo... Cara, e é um
multiverso.
Já, não, um multiverso já há 12 anos já que tem.
E tem crossover, tem personagens de um aparecendo e outro, acho isso muito da hora.
Isso é muito bom. Foi o que mais me chamou a atenção à época, quando teve isso, que deve ter sido já há 12 anos atrás, que foi quando teve a segunda temporada, começou com Chicago Fire, que está na 12ª temporada.
Chicago PD também, não?
Aí veio o Chicago PD na sequência. Tá. Então, no ano seguinte... Foi onde começou a ter esses crossovers. E aí, eventualmente, tinha.
E aí, qual que é o outro, Chicago?
E o outro é o Mad. O Mad, que veio, acho que, 4 anos depois. De Medical.
De Medical.
Isso, né? A parte médica de Chicago. Então, cada um é uma vertente desse universo.
PD é o
Departamento de Polícia, né? Isso. O Fire, que é
os bombeiros.
E o Mad, que é a parte médica. Chegou a ter um também, chamado Justice, só que acabou não vingando. Que é mais uma das obras do senhor Dick Wolf, né? Um cara muito conhecido, inclusive, nesse
prazer,
meio de...
Prazer,
o cara é maravilhoso. Já criou várias séries, inclusive uma dessas deve conhecer, que é o CSI. Já ouviu falar? Não, que CSI, perdão. CSI, falei besteira, não. É Law and Order.
Já,
então, já. Ele que criou... Que
é, meu, tem até os Simpsons das séries live action, né?
Eu acho que tem 20 e poucas temporadas. 24 ou 26 anos.
Eu gostava
anos
do Special Victims Unit.
É o melhor. É o mais legal. Então, tudo isso foi criado na mente desse cidadão. Inclusive, série, essa linha de Chicago, é dele também. Então, não à toa que tem essas variações e depois tem esses crossovers, cara. E é muito legal, pra quem curte em si. É a única coisa que eu realmente piro pra falar, cara, eu faço questão de acompanhar. Agora, todas as outras, as mais modas e tal, não, cara, meu eu acompanho backlog, depois.
É, meu backlog de séries tá absurdamente alto, cara.
Ó, eu tenho um agora, que acabou de lançar, que me atiçou absurdamente. Por quê? Porque eu gosto do universo, que é o universo de games. Que agora é do Fallout, lá no Prime.
Puta, quero ver o Fallout também, porque eu gosto de mundos pós-apocalípticos.
Exato,
também.
Exato, e porque eu gosto do jogo especificamente, demais, da Bethesda e tal. Pra quem não conhece, muito bom, recomendo.
E a adaptação pelos trailers que eu vi tá bem legal, né? Os mechas, o cara sem nariz
total,
lá.
Total, e dentre todas essas novas variáveis que tiveram aí do mundo dos games para o universo de séries ou filmes, cara, tem sido muito bem comentado.
Você falou que você gosta de games, tá? O Jogador Número 1, você assistiu?
Cara,
nossa, esse filme é espetacular.
eu falo, nossa, não briga comigo, assisti só trechos, eu não vi ele inteiro até hoje, cara.
Lemos, vai vergonha. A gente continua depois da Rede Talk
Show. Tchau, pessoal, até depois.
Vai assistir agora, põe aí na televisão, Cascão, o pessoal vai assistir a gente assistindo.
Vamos lá. Não, isso me lembrou, é da sua época, porque você tem cara de que já tem uma idade.
A gente tem a mesma idade, Lemos.
Mentira. Tem sim. Sou um feto ainda. É, você deve ter sido daquela época que o professor, de repente, queria sair da sala de aula e colocava um filme para os alunos assistirem.
Sim,
então, cara, quem nunca? Vamos fazer isso aqui agora.
Fechava as cortinas.
E deixava lá, molecada, fica aí, não abre a boca.
Botavam e ia lá fora, dormir na
sala dos professores. Dava pitada, aí sempre que vamos fazer alguma coisa assim. Então, isso me fez lembrar disso agora, cara. Podia fazer igual, uma versão modernizada. Coloca o filme aqui, a gente vai assistindo, vai fazendo, como fala, o Force React ali com o pessoal, vai falando, comentando. Report, comentários, cara, do diretor.
React, o Cascão.
Maravilhoso.
Podia fazer um React. React da rede, React da gente assistindo os vídeos de novidades da semana do Flávio, os vídeos antigos.
Nossa senhora. Foi até o Muri falou, né, recentemente no evento que nós tivemos aqui do Tarrão, né? Que ele falou, cara, veja os vídeos do Flávio lá de 1900, as primeiras lives. São horríveis.
Então, assim, como era ruim. Aí você vê as de agora, parece que você tá vendo as do passado.
As do passado, né, cara? Assim...
Obrigado, chefe. Você é maravilhoso.
Desculpa, dona roubada da rede, perdeu.
Mas, cara, meu backlog de séries tá muito grande, velho. Eu assisti recentemente de ponta a ponta. Eu assisti O Problema dos Três Corpos.
Muito bem comentado.
Porque eu tinha lido. Eu li o livro.
Atiça mais, né?
É uma trilogia ali, O Problema dos Três Corpos, A Floresta Sombria e O Fim da Morte. São problemas de física clássica e tudo mais, uma ficção científica bem legal. Aí atiçou, aí eu fui assistir e também série curta, cara. Série curta. Se alguém fala de uma série pra mim, aí eu entro lá na plataforma, seja ela qual for, e tem 8 temporadas, 14 episódios por temporada já lançados, Rafael não vai assistir.
Esquece.
Eu não vou, cara. Ah, Cassião. Mano, não dá, velho.
Mas é só assistir assim, de pouquinho em pouquinho. Por exemplo, o que que eu tô assistindo?
Você nunca vai chegar. Começa a assistir One Piece, então.
O Cássio tem cara de que assiste anime, velho. Tem certeza que deve assistir aqueles trem One Piece, aquelas paradas lá, que tem 950 mil.
One Piece tem 1 milhão de episódios.
Ah, velho. Isso aí não. Eu tentei, depois de velho, assistir Dragon Ball. Mas só que depois que eu vi, meu...
Não. Você não vai falar de Dragon Ball na minha frente. Tem um negócio chamado Dragon Ball Super.
Sim.
Assista o Dragon Ball.
Que é ruim, né?
Não,
o que
é o Dragon Ball Super? Não, o ruim é o GT. Dragon Ball Super, o que é? Ele é o... É o Super?
Acho que é o Super.
É o Super. Que ele é o Z condensado. Ele é o Z sem as partes intermináveis de batalhas e de diálogos. Então os caras pegaram 350 episódios e conseguiram fazer em 75. Entendi. A mesma história.
Que, cara, maravilha.
Legal. Dragon Ball é foda. Dragon Ball não se classifica como anime, né? É uma religião.
É engraçado, todo mundo me pergunta também. Se eu falar que eu conheço Dragon Ball, eu tô mentindo. Eu conheço por personagens, por fala e tudo mais. Mas não é aquela série.
Se você vê o Goku, você sabe quem é.
É, com certeza, né?
Se você vê uma esfera do dragão.
O famoso episódio do Vou Te Comer, por exemplo, a gente sabe. A gente sempre conhece. Mas eu era da época que eu curti muito mais o concorrente direto dele ali, que foi dos Cavaleiros do Zodíaco. Então, gostava, como foi também o único que eu realmente peguei na época pra assistir, puta e tal, fiquei por isso mesmo. Eu não assisti mais nenhum outro anime, não vi mais nada, cara. Tipo, fica aquela criança bitolada mesmo. E é engraçado, já falando um pouquinho, né, que agora saiu também na Prime, né, toda a série clássica dos Cavaleiros do Zodíaco saiu lá. Então tá muito
saiu
legal. Saiu?
Tá... A série, as antigas mesmo?
As antigas, todos os 114
episódios. Que saiu uma animação em algum lugar aí, não, que era meio 3D... Não. que o... Nossa, mano.
Correlacionar isso com esse Dragon Ball que você falou, que é uma desgraça.
É.
É, exato. Então, assim, exclui. Pensa que não existiu. É
um... Você assistiu a série do Yu Yu Hakusho? A live action?
Então, cara...
Vai ser legal. São 6 episódios. Acabou.
Direto.
Os caras pegaram o anime inteiro, tem 120, fizeram 6 episódios de live action. Top.
Pra quem nunca assistiu,
porra,
tranquilo?
Eu acho.
Então vou tranquilo. Tentar. E se muito for tranquilo. Ruim, vou te
pode
pegar.
Falar, pode falar.
Vou relembrar o Dragon Ball, vou te comer. O bicho vai pegar.
Eu acho legal que a galera reclama de spoiler hoje. O Cassius vai lembrar. A galera reclama de spoiler. Eu vi um meme esse dia. O jovem reclama de spoiler. Aí tinha um episódio do Dragon Ball, quando ia lançar. Tava lá, tipo, episódio de hoje, a morte de Goku.
Já saía título, cara, olha desgraça.
Já era no título.
Frieza mata Kuririn. Era o episódio de hoje, tá ligado? E a galera hoje não pode ver uma foto do set de filmagem, porque, ai meu Deus, revelou o herói
revelou,
do filme.
Revelou, meu Deus, mano. O Coringa agora com a Arlequina, meu Deus.
Porque o Heath Ledger, nunca ninguém vai ser igual ele. Ah, vá, pô, que sono, cara.
Mas só essa parte dos Cavaleiros, só pra complementar rapidinho, porque é uma coisa que tá...
E o live action do Cavaleiros?
Não, vamos lá, de novo. Existe uma linha do tempo que você tem que ser antes da desgraça e depois, entendeu? Cara, a gente tá no antes, entendeu? Então, assim, na série clássica, até chegar ali na fase dos Campos Elíseos e tal, é bacana.
A saga de Hades é legal.
É bacana, foi um retorno legal depois de 13 anos, se não me engano. Exatamente. Foi uma coisa assim, mais ou menos. É. E aí, por que que tá legal
nada
que eu trouxe isso?
Nada vai superar as 12 casas.
Né? Não, não vai.
Que é igual o Dragon Ball Z, nada vai superar o Dragon Ball Z do céu. Do céu ali.
Por exemplo.
Nem o Majin Buu supera.
E aí tá muito legal, por quê? Porque agora que saiu nos streams novos, o que que acontece? O meu pequeno mais velho, tá, né, que já esteve aqui nessa mesa também, ele começou a assistir, óbvio que o pai, né, nem um pouco incita, né? Nem um pouco.
Mas saiu no Prime?
Tá no Prime, exatamente. Caramba. Então a gente começou a assistir juntos de novo e tá muito legal ver assim ele curtindo, ele entendendo, por quê? Aí vamos agora os detalhes, né? Por mais que fala que tem muita coisa, tem aquela luta que demora 3 episódios, que não precisava, tudo bem, mas são as mensagens embutidas.
Ele tá ocupado com o quê? Ele tem que entregar
o
task.
Exato. Aí o problema é quando ele me chama durante a hora de trabalho pra assistir. Fala, filho, agora não dá, vai assistindo sozinho, vai assistindo, entendeu?
Mas, cara, se o anime tá atrapalhando você no trabalho, pede demissão do trabalho.
É, tem coisas que são prioridades, né? Tem coisas que são prioridades.
Exatamente.
E aí, enfim, eu lembro de muito, voltando, né? Como foi o anime que eu assisti muito...
O Pequeno Lemos assistia isso. Pequeno... Não é da época do Pequeno Lemos isso. O Lemos já não era tão pequeno.
Não, né? É por isso que eu falei no início, dependendo do momento que começou, né, gente? Por favor. Eu sou muito mais novo do que você. Muitos anos mais novo que você.
Muitos anos.
Muitos.
Então, você é de assim, que ano mesmo?
Eu sou de 84. Quarentão muito, esse ano, velho. Quarentão, vê se pode, né? E então foi.
Não
foi
em
94. 94 que saiu aqui no Brasil. Se eu bem me recordo.
Ah, é, né? Então, TV Manchete?
Foi na Manchete, extinta Manchete.
Cara, não lá, pegava cara. Manchete lá em Lin, sabia? Eu não. Aqueles Tokusatsu,
Pra quem não sabe, né?
Pra quem não sabe, Jiraiya, Jaspion,
Flashman, Changeman. Exatamente. Coisa de velho.
Coisa de velho, eu não assistia Black Kamen Rider.
Nossa, delícia.
Aí meu pai uma vez comprou uma parabólica que pegava Malemar, uma Manchete, eu conseguia assistir algumas coisas, mas o canal do Boi pegava, que era uma maravilha, 4K cara. Já, sabe?
Era o sinal mais forte,
a TV, inclusive. Câmara, porra, pra você ver um debate lá.
Nossa, adoro política, por quê? Por que que adoro política, cara? Por isso, bicho.
O canal do Boi era, agora era 4K já. Mas não pegava, velho. Eu não tinha isso. É, você cresceu... Isso era o que o Pequeno Lemos fazia? Nasceu aonde, o Lemos?
Eu sou de São Paulo. São Paulo, capital mesmo, né? Paulistano, meu. Aquela coisa assim. Puxa, até meu. Hoje, meu. Divino. E desde 84 ali, morando em São Paulo, aqui no estado mesmo.
Sempre no mesmo lugar?
Não, eu fui... assim, sempre na mesma região, praticamente. Ali
qual
pra
zona?
Era uma zona mesmo ali, da zona sul de São Paulo, ali perto da represa do Guarapiranga, aquela coisa maravilhosa. E por lá mesmo, só
da
mudei de rua.
Da ponte pra lá, né?
Vocês conhecem a história, né? Cara, esse negócio da ponte pra lá, pra quem viveu ali, era uma desgrameira, velho.
Por quê?
Porque, aí depois, quando vão fazer vários laços, né, pra frente e pra trás. Lá na frente, quando já é estudante, quando já é trabalhador, cara, pra você conseguir passar da ponte pra chegar ao destino, cara, só nesse trecho levava quase uma hora. E aí depois passava da ponte mais uma hora, então assim, era uma coisa que daria pra se evitar, dava, cara. E só foi melhorar muitos anos depois, quando aí eu já tinha saído daquela região e tal. E ao melhorar, que tipo, né, abriram mais uma via, e nessa via que se abriu, já não comportava, porque era tanta gente, mas tanta gente que o trânsito continua até hoje.
São Paulo, a demanda aumenta muito mais rápido do que a oferta, né?
conta total. E você não consegue imaginar, assim, como desapropriar tantos lugares para conseguir aumentar a quantidade de vias, sendo que você quer colocar mais pessoas entulhadas. Então, assim, é um problema das subprefeituras, naturalmente.
Qual que é a solução para o trânsito de São Paulo, né?
Solução para o trânsito de São Paulo?
Agora, Ricardo Lemos, deputado federal. Estadual, né?
É, companheiro, é o seguinte. Vamos falar.
Olha, acho bom você imitar o outro agora também, pra gente não arrumar problema com ninguém.
Companheiro.
Aí, obrigado. Agora vamos.
É, pronto, aqui a gente atende a todos os lados, direita, esquerda, centro, vambora.
O senhor é mais pra direita ou mais pra esquerda? Não, orientação política. Calma. Orientação política.
Veja bem, Rafi. É engraçado porque.
O meu é centro.
Centro.
O meu é centro-esquerda.
Centro-esquerda.
Um centro-esquerda ali. Meu tá centro-esquerda.
Um leve desvio, não sei pra que lado, mas tudo bem. Não, eu estou por aí. Eu estou por aí. Tô nas paradas de sucesso.
Tá bom.
Sou uma pessoa relativamente conservadora, na medida do possível, né? Então, a gente conserva a posição, entendeu?
Esqueci até a pergunta.
Calma, a gente tem duplo sentido nas palavras.
Eu fui embora de São Paulo por causa do trânsito, cara. Tem toda a questão da violência, mas, cara, São Paulo é uma cidade muito, muito bacana. Eu gosto muito daqui. Mas, cara, ela te cobra um preço muito alto.
Mas
eu não
tô
nem falando de dinheiro.
Não, total. E eu sou experiência concreta disso, né? Pra quem me conhece um pouquinho, sabe que eu sou uma pessoa bem agitada, hiperativa e tal.
Não,
só um pouco. Então, eu sempre gostei muito do quê, cara? De ter liberdade pra poder fazer uma porra de coisa. Exemplo. Ah, tô lá, tô fazendo nada, tal. Tá, vamos fazer uma compra, tal. Tá, 2 horas da manhã. Vambora. Tem mercado aberto pra isso. Eu sempre gostei disso, né? Ter essa facilidade. E aí, toda vez que imaginava um dia, se eu for para o interior, se eu for pra algum lugar que não tem isso, cara, eu vou morrer. Não é possível, porque eu não aguentar. E, de fato, era o que acontecia. Quando eu tinha férias, por exemplo, escolares ou férias do trabalho. Ah, vamos viajar pra algum lugar, vamos pro sítio da avó, que é lá em PQP do Sul, lá longe pra caramba. Só que aquele negócio extremamente desértico. Cara, eu ficava o suficiente, né, até eu perceber que meu coração já não tava mais aguentando, uma semana no máximo. E de repente, beleza, volta pra realidade, porque eu não conseguia ficar longe da agitação.
Mas você não acha que essa... Eu também pensava isso, tá? Mas você não acha que isso é um negócio que a gente meio que superestima? Tipo, ah, São Paulo tem tudo a todo momento. Beleza. Eu me mudei pro interior agora, faz pouco mais de um ano, voltei pro interior... próximo aqui, região de Campinas, e aí, quando eu mudei pra lá, a minha mulher, ela ficou assim, não, porque São Paulo, se eu precisar ir no mercado 1 hora da manhã, o mercado tá aberto, concordo. Qual foi a última vez que você foi no mercado 1 hora da manhã?
Vamos fazer a linha do tempo aqui, ó.
Sabe? Tipo, ai não, porque se eu quiser tomar um açaí de sábado pra domingo às 3 da manhã, eu posso. Qual foi a última vez que você pediu um iFoodão 3 horas da manhã?
É falsa imagem, né?
Sabe? É, velho, sabe?
Não, mas aí é o fato, é do consumir de fato, né? Então eu sempre tive esse hábito, né? É, mas eu falei, cara, talvez eu nunca vou conseguir, como várias outras. Aí eu comecei a identificar alguns pontos meus, do tipo, cara, o quanto que a gente se limita colocando de alguns empecilhos, né, mentais, que geram essas travas a ponto de impedir que nós façamos o quê, cara? Descobrimos coisas novas. Então, seja talvez morar em outro lugar, seja talvez viajar para um lugar diferente, né? Porque você fica tão amarrado com aquela realidade, você não quer conhecer coisa nova, porque você acha que aqui é o melhor. E isso acaba perpetuando a sua vida, né? E aí, isso, depois que eu comecei a criar um pouco mais dessa mentalidade, de abrir a mente de fato para que, não, cara. Talvez isso de não conseguir, de não querer, é mais uma característica minha de não querer mudar, de não querer testar alguma coisa diferente. E aqui é engraçado, né? Quando eu acabei entrando na área de tecnologia, justamente para esse lado da agitação, eu sempre fui alguém que estava procurando alguma coisa diferente, conhecer. Pô, se é uma tecnologia nova, vamos pegar, vamos aprender.
Você era aquelas crianças que ficavam olhando o formigueiro? Pra ver como é que as formigas funcionam.
Total.
Sério?
Zorra. Pra ver como funcionava.
Você queria
ser
o quê? Como que quando eu crescesse?
Quando eu crescesse?
Quando você crescesse.
Aí, vamos falar um pouquinho de história, né? Pro pessoal também entender.
Você tinha sonho de infância?
Tinha. Minha ideia era ir pro lado da medicina, cara.
Caramba.
Só que era uma coisa muito louca. Por quê? Como que pode um médico que não pode ver sangue? Não faz sentido, né?
Pediatra.
Depende, né? Aí aquela criança
Eu sei aonde. Médico do poupa-tempo pra você tirar a habilitação.
Suave. Aí, ó.
Cara.
É
aqui, ó. É linha de produção. Exame admissional também.
Não,
aqui, você tá bem?
Estou apto. Vamos fazer com que é o psicográfico lá?
Psicográfico. Fazendo teste.
Vou fazer um aqui, ó. Psicográfico aqui com você,
caralho.
Psicotécnico.
Psicográfico, Chico, aqui, ó. 1, 2, mais.
Mas eu tô
dois.
Falando isso.
Quase.
Os caras não pegam a piada no ar, é porque não tá aqui o Pavan. Você não viu, lembra o Pavan agora na festa, como ele tava de Chico Xavier lá, velho? Tava maravilhoso.
O Pavan tava de maquinista.
Maravilhoso. Puta, vamos pegar uma foto depois pro colocar na edição pra o pessoal entender, gente.
Vou botar no thumb, o Pavan tava de maquinista.
Pavan, lindo, beijo pra você.
Exatamente.
Enfim, é o psicográfico lá, técnico. É o
psicográfico.
É a mesma coisa, cara. É fecha o olho aqui, bota a mãozinha pro lado e pro outro, tá valendo, já tá funcionando.
Você queria. O sonho do Lemos era ser médico, quando o Lemos não podia ver sangue. Quando você descobriu que você não podia ver sangue?
Ah, quando eu desmaiei, que era criança. Não,
mas o que aconteceu, cacete?
Ah, tiveram vários episódios.
Arrancou
mas
a tampa do dedão jogando bola e desmaiou.
Não, isso aconteceu bastante, cara. Já teve episódio até jogando futebol. Puta, tanta história pra
mas o
contar.
Sangue tem que ser em você ou o sangue tem que ser nos outros?
Boa pergunta, cara. De início era em outras pessoas. Depois de um tempo que eu percebi comigo também, porque eu acho que aflorou.
Ao vivo.
Ao
filme,
vivo.
Beleza.
Não, filme tranquilo, filme, beleza. Pior das Faces da Morte, quem nunca assistiu isso,
nossa,
né, por exemplo? É horrível, é horrível. Mas, enfim,
eu não gosto de desgraça.
Mano. Eu também não gosto. Tanto que eu só vi porque eu falei, ah, não é pra mim, deixar quieto.
É.
O máximo que eu consegui depois foi um Jogos Mortais, olha lá.
Puta, também não gosto. Eu não gosto de coisas de serial killer, velho.
Esses gordos, essas coisas assim, não rola,
não, o problema é o serial killer. Se for, por exemplo...
Medinhos era
Evil meio... Dead? Não,
ah,
velho.
Ah, entendi.
É que, tipo, serial killer é um bagulho que dá pra acontecer, tá ligado?
Mas, não, mas por exemplo, esse fofinho que tem agora...
Possessão demoníaca, você não vê tanto, né?
Você não vê tanto, é verdade, né?
Então, mas... assim, eu prefiro o demônio.
Você...
Não tô dizendo... Tipo, não, tá?
O senhor, como um franciscano, por exemplo, gosta de ver quando tem lá, por exemplo, os padres, né, fazendo lá aquele processo de exorcismo e tal, esses tipos de filme, eu não
cara,
curte?
Cara, gosto
então, tá
muito,
bom,
cara.
Beleza, você tinha essa restrição também.
Como é que chama aquele famoso que é tipo found footage também? Que é de...
É uma atividade paranormal?
Isso. Nossa, esse é maravilhoso.
Isso, muito gosto. Gosto. Muito. Porque, cara, é improvável que isso aconteça. Agora, o cara lá amarrar você em quatro cavalos e fazer os cavalos correr cada um para um lado para arrancar, para te desmembrar, pode ser que tenha um maluco que faça isso.
Então, entendeu? Quer dizer que você não vai assistir esse novo filme bonitinho, fofinho lá do Ursinho Pooh?
Vou, porque qual a chance do Ursinho Pooh realmente existir?
Procura depois se você vê, então, que é esse.
O Sangue Mel?
É, aquele, nossa senhora. Foda,
e vai ter um do Mickey também.
É, justamente.
Mas, ele liberou direito de personagem?
É, porque
personagem?
O primeiro, o primeiro, o primeiro Mickey lá, o maquinista, ele agora tá domínio público.
Licença pública agora.
Ah, é?
E aí já fecharam, já vão fazer um...
Tanto
filme.
Que... E essa é uma curiosidade interessante da
Daqui a pouco tem
Disney.
Ursinho, Pooh e Mickey contra Fred Krueger e Jason.
Ah, vai, cara. O problema não é essa versão. São aquelas que você já consegue imaginar rodando os xixis da vida lá. Vai ter um monte, cara.
A regra 18.
Exato.
Não, mas a regra 18 da internet, o Pooh e o Mickey já deve ter sido ativo faz tempo.
Ah, não duvido.
Qual é essa regra 18 da internet, Cassandra? Se existe alguma coisa, existe um filme adulto sobre isso.
Justo, cara. É justo.
Dragon, o que a gente já falou aqui? Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Special Law and Order, Dr. House. Pode entrar aí.
Conversa aleatória, vai ver que vai ter um monte lá.
Pode
cara.
Entrar no seu player de vídeos favorito e procurar por. Cara, além de ter. Porque eu achei um negócio muito engraçado. Você sabia que tem filme inteiro, filme de verdade nesses players, né?
Tem, cara.
Cara, eu assisti Vingadores Ultimato num player desse.
Eu já assistia que eu gostava de How I Met Your Mother.
Assistiu?
E não assisti...
No site aí do Elon, que não é o do Elon Musk, mas começa
não é
do
Elon
igual.
Musk. É. Mas How I Met Your Mother tinha lá todos os episódios divididos em temporada,
cara,
playlist.
Cara, incrível. Eu assisti no X, que não é do Elon Musk, eu assisti muito
mas
filme
o,
lá,
mas
cara.
O não me é sugestivo. How I Met, né? How I Met Your Mother.
How I Met.
É fácil, cara. Esse aí você vai encontrar...
Exatamente.
Pode procurar.
O que a gente tava falando mesmo?
Já
do
perdi
ser
o raciocínio.
Médico.
Do ser médico, cara. Então, retomando o raciocínio. Aí, tinha essa vontade, assim, alucinada, cara. Eu falei, bicho, quero, porque quero. Por mais que eu tinha um pouco de habilidade na parte do futebol, quando pequeno, depois dessa parte, né? Quem nunca, né? Quem nunca dos rachão
você
da vida.
Você achava que você tinha habilidade ou você tinha realmente?
Eu estava me profissionalizando.
Tão... Ah, é? Você fez base?
Antes de
coisa?
Entrar na carreira técnica, né, de TI, eu estava me profissionalizando.
Você fez base?
Não.
Onde?
Sim, não.
Não fez base?
Sim, não.
Então não estava profissionalizando.
Não, é a famosa história, né? Você joga
eu quase
no...
virei médico. Estudou, não?
Não. É, mas eu podia ser aviador também. É uma história, várias histórias aí que tem. Enfim,
exatamente.
Vamos falar de coisa séria. Então, de médico
você
nessa época...
Um monte de balão em você, né?
Poderia, voaria fácil. Levinho, voa fácil.
Diving Awards.
retomando o raciocínio. Então, nessa parte do médico em si e tal, eu só que tinha essa particularidade, eu sempre tive essa vontade, mas eu falei, cara, o que eu posso fazer então? Né? Tem essa aptidão, tem esse gosto, né, de conhecer e tal, mas eu saberia que seria um problema enorme pra mim, né? Porque é muito psicológico isso. Então, até consegui tratar, e talvez não conseguiria, tem uma época que comecei a fazer sessões com um psicólogo até muitos anos atrás, quando pequeno ainda, pra tentar dar uma desvencilhada e digamos que não consegui. Beleza. Aí, cara, eu falei, então vamos tentar pra uma outra linha. Foi onde eu tentei fazer minha primeira faculdade, na verdade, que eu prestei, passei, mas eu... Sabe a famosa história dos 45 de segundo ali pra você tomar aquela decisão? Uhum. Era de biologia. Mas justamente por uma área, né, vou dizer assim, correlata, mas naturalmente você não vai trabalhar, dependendo, óbvio, do segmento.
Qual era a sua ideia de fazer biologia? Você mirava alguma... Tente alguma profissão?
Quando eu comecei uma professora que eu tive, que assim, ela me despertou absurdamente nesse sentido do projeto de genoma humano. Quando eu comecei a entender aquilo na época de escola mesmo. Uhum. Você vê, como a gente fala, a escola ela pode despertar de fato muitas coisas no aluno, desde que saiba realmente introduzir o desejo, né? E foi onde eu me inspirei assim absurdamente. Então eu tinha essa vontade de ser um pesquisador do genoma aqui no Brasil para incentivar a área, né, científica. Cara, eu sempre tive esse... Então você vê, uma coisa, primeiro ali da medicina, né? Depois falei, pô, mas talvez eu possa usar de uma forma diferente, né? Com estudos, né? Com a parte de pesquisa especificamente, que leve, né, para essa parte humana, que consiga ajudar no desenvolvimento, por que não, de soluções e tal. E foi com tudo isso que acabou me ligando um pouco para a TI, né? Que justamente essa questão da inovação, de novas tecnologias, cara, que dependendo da hora que você atua, você tem também como conseguir auxiliar nessas áreas correlatas. Então, conseguiria ajudar a área humana, enfim, todas aquelas que eu tinha algum tipo de apreço, né, que eu tinha um gosto especificamente. Então, talvez eu não atuaria diretamente, mas paralelamente conseguiria apoiar.
E você que é educador, você que é professor e tudo mais, você falou um negócio aí, tipo, a professora sua de biologia te inspirou. Impressionante como inspira, né, velho? Muito, porque às vezes você nem sabe o que você vai ser, mas você quer fazer o que aquela pessoa fez. Total. Eu contei no meu aí, cara, eu queria estudar física.
Eu lembro, você ouviu.
Eu prestei faculdade de física por causa de um professor, velho. Tipo, era improvável que eu fosse ganhar dinheiro com física no Brasil, sabe? Mas eu queria porque o cara era incrível. Gabrielzinho? Tá. Você vai estar aí terça que vem, Lemos?
Terça que vem?
Você poderia estar aqui terça que vem?
Terça que vem eu acho que dá sim,
então,
cara.
Então tá bom, porque a gente vai ter que continuar esse papo terça que vem. Não vai dar pra terminar hoje não, Cascão. A gente faz uma V2. A gente faz o parte 1, parte 2, o Lemos. E lança simultâneo. Eu não sei se pegou, mas a gente tava falando aqui de influência de professor, cara. Que é um bagulho... Quando que você, antes de você falar de tecnologia, você foi para a tecnologia primeiro e depois foi ser educador ou foi o contrário, ou foi paralelo?
Pergunta muito boa, cara, pelo seguinte...
Pra quem não sabe, o Lemos deu aula no Senai há muitos anos, né? Ou dá aula no Senai ainda.
Não, por enquanto não. Estou nessa missão aqui dentro da rede, né? A gente chega lá, mas também depois a gente coloca ali o link dos podcasts anteriores, que a gente falou um pouquinho sobre a Academy e tal. Não, esse
pessoal, o editor nunca coloca link.
Não coloca? Não, eu não. Coloco. Deixa que eu coloco.
Eu falo pra colocar link e nunca põe. Eu falo, não põe.
Não põe? Não, não põe. Beleza. Deixa eu vou cobrar ele com um jeitinho. Com jeitinho. Cara, essa pergunta, ela é muito...
Fica puto,
fica, né, cara? Vamos começar a criticar a galera que tá aqui, que ninguém vê?
Só pra esse cara imputo. Fala o que você quer falar.
Ah, cara, eu acho que esse áudio aqui não tá legal.
Nossa,
né?
Nossa.
Eu não tô ouvindo, mas eu tenho quase certeza.
Se você ouviu alguma coisa caindo aí no fundo...
Estamos
sendo ameaçados.
Vocês viram, eu vou olhar pra câmera, ó, vocês viram aqui, ó. Que eu fui ameaçado ao vivo, vocês entenderam isso, né? Por quê? Pelo diretor de áudio aqui, ó.
Pelo diretor, cara.
Mas brincadeira à parte...
Pelo produtor.
Mas brincadeira à parte, é isso, gente. O importante é isso, é a diversão, é estar todo mundo aqui curtindo, pra gente conversar bem tranquilo. Mas, cara, essa pergunta que você fez, Rafa, ela é muito interessante, por quê? Eu lembro até hoje teve um episódio, muito mais pra frente, mas vou tentar contar pra trás, né? Uma pessoa me questionou numa formatura que eu participei, né, já depois como docente e tal. Teve um episódio que aconteceu na escola, não pude estar, e eu cheguei na formatura de surpresa, né? E nessa, cara, foi muito engraçado que teve uma ovacionada por parte da galera, né? E eu sempre fui uma pessoa que, quando eu decidi me profissionalizar na área da educação, eu sempre falei pra mim e falava pros meus colegas, falei, cara, eu não sou professor. eu não sou professor, eu estou aqui numa condição de repassar um pouco do meu conhecimento e fazer esse compartilhamento, ponto. E aí quando teve esse episódio, fazendo esse resgate lá pra frente, aí quando essa professora amiga minha, ela comentou quando teve esse episódio da formatura, né, que o pessoal me chamou lá no palco e tal, e fui ovacionado de uma forma assim tão quente, carinhosa, que aí quando eu desci, né, totalmente emocionado, claro, até porque não era pra eu estar lá naquele dia, né, enfim, tiveram alguns fatos ali, aí ela virou pra mim e falou, tá vendo, ó, isso é a resposta pra quando você fica se falando, cara, que você não é professor, nada, só um verdadeiro professor que tem esse reconhecimento. Então, por que que eu fiz esse resgate, né, óbvio, lá pra frente, mas de uma coisa que já é do passado, pra poder voltar muito mais lá pra trás, que naturalmente, quando a gente já tem algumas habilidades ou aptidões, e a gente vai percebendo muito pelas nossas características, personalidade também, a gente identifica coisas que nós temos como bom e a gente tem que exaltar. E uma das coisas que eu sempre tive muita facilidade é de compartilhar conhecimento. Então, desde casa, ajudando minha irmã, quando ela tava lá, difícil pra caramba com matemática, uma coisa que eu senti facilidade, vem cá, deixa eu te ajudar. E depois você vai percebendo isso na escola. Sempre você se percebe assim, pô, você vê que tem facilidade de concluir as coisas, rápido, entende, pega o conhecimento fácil e você vê que tem pessoas com dificuldade e você decide ajudar, porque é uma escolha. Você tanto pode ser aquele coleguinha FDP, né, que fica ali só, né, egoísta e tal, fica pra trás, terminou, fico na minha, na época não tinha celular, né, mas sempre tava fazendo alguma coisa, fazendo um desenho, rabiscando carteira, cada um fazia uma coisinha assim. E já tem aqueles outros que por aptidão chegavam e não, deixa que tá com dificuldade, deixa eu te ajudar. Então nesse momento, isso era criança ainda, quando eu identifiquei isso, falei, cara, eu tenho essa facilidade. Então, quando eu percebi isso, no decorrer da minha vida, até chegar depois na fase da adolescência, depois da fase adulta, eu falei, velho, talvez seja uma coisa que eu tenha uma aptidão, eu tenho uma vocação ali, que por que não tentar? Só que eu só fui decidir realmente entrar nessa área da instrutoria, da academia, muito lá pra frente. Então, já tinha começado na área técnica, comecei tecnicamente pelo Senai, depois, então, vamos voltar um pouco, senão vai ficar confuso na cabeça da galera. Uhum. Quando eu precisei ali o processo seletivo pra biologia, que eu acabei decidindo não fazer, porque eu falei, cara, é um gosto que eu tenho, mas talvez seja algo que eu não vou conseguir desempenhar tudo aquilo que eu quero no tempo que eu desejava. Por quê? Porque
não, por ser rolava, não rolava a dúvida também, tipo, como é que eu vou monetizar isso? Você nunca pensou
na
nisso?
Na época, nem tanto, mas eu tinha essa preocupação, porque eu não tinha tantas referências, com exceção da professora que eu tive, eu não tinha tantas referências do tipo, cara, isso aqui vai me dar um emprego tal, isso aqui eu vou conseguir ter um salário tal, não tinha
essa referência. Eu como biólogo, vou mandar currículo pra onde?
Por exemplo, entendeu? Qual que vai ser o caminho facilitador pra isso, né? Óbvio, você tem que estar no universo, que eu não estava, exatamente. Mas eu já tinha essa preocupação. E naturalmente foi onde eu fui depois pra jogar futebol. Olha que maravilha.
Você quase fez base aonde?
Quase fez base então. O que que acontece? Ah, eu já tava... Então. Não, tem que contar a história porque eu não fiz. Não,
eu era muito
vou falar bom. Que eu tentei na portuguesa, vou falar não, que eu tentei no São Paulo.
Eu vou falar o que aconteceu com ele antes dele falar, ó, Cascão. Ele teve problema no joelho. Todo mundo que fala que era bom... Não, porque eu não, só não vi, só não profissionalizei por causa do meu joelho.
Mas como você adivinhou? Não, aí não foi não. O joelho foi o... Aí, ó, vamos voltar um pouquinho.
Mas tem o joelho.
Tem que contar histórias, senão o pessoal não entende. Não. Você, por exemplo, quando você comentando no seu podcast, que eu tive a oportunidade de ouvir, e de repente, cara, você falou, você viu a parte de educação física ali como um caminho pra você, sim, né? Sim, então, sim. Claro, você teve ali umas particularidades, questões pessoais que te, cara, talvez abriram a mente pra você querer ir por essa linha,
né? Eu queria, na verdade, só ter o que comer mesmo.
Pode ser.
Eu tenho um apreço muito grande por não morrer de fome sem dinheiro.
Por não morrer de fome, exatamente. Né? Entendi. Vou fazer uma piada, mas agora não pode. Deixa quieto. Eu tô até perdendo o raciocínio que eu tava falando, velho. Caraca. Era pra falar do futebol, não era?
Você tava falando da base, você tava falando de... Você tava voltando.
Eu nunca pensei em ser jogador. Tá. E quando pequeno... Que nem a Barbacena lá, o que acontece? Tinha um jogador era na Várzea mesmo, tinha um campo lá chamado Campo do Caveirinha. Pensa no nível do negócio.
Nossa,
como
devia
que era.
Ser
lá
na zona tranquilo sul, demais, né? Devia ser.
Não, cada vez tinha um corpo.
Santiago lá, Bernabéu. Assim,
total. E aí tinha um ex-jogador do Palmeiras, o Vanderlei, eu não vou lembrar, porque fazia muitos anos, eu era pequeno, devia ter uns 7, 8 anos ali.
Beleza.
Eu comecei a brincar, né, nesse joguinho de várzea e tal, ele acabou fazendo esse trabalho lá, com toda a comunidade que tinha e tal, pra levar futebol, ponto, mas de uma forma profissionalizante, pô, vamos ensinar alguns conceitos e tal. E era aquele momento que tinha muito, como que fala, os olheiros, né, que começava a ter aquelas pessoas que vinham, no Brasil, naturalmente tem muita gente com habilidade, né, acho que é, sei lá, sangue, que é, ancestralidade, que acaba sendo.
Exatamente.
Então você tinha muito jogador bom jogando nas bases ou eventualmente nas várzeas da vida, né? Que foi o meu caso. Então dessa época foi quando eu também despertou, porque eu não tinha essa noção, e o cara começou a ficar insistindo assim, meu, vamos jogar, vamos te levar ali na escolinha, você tem habilidade assim, assim, essa... Só que era criança, cara.
Você sabe se alguém virou alguma coisa dessa sua turma aí?
Não, mas tiveram algumas pessoas que eu joguei, por exemplo, nos Rachão da Vida, né? Aí numa represa que tinha lá, uma parte da represa que tinha lá perto, por exemplo, com o Leandro Damião. Ele é o cara com quem eu joguei na época lá.
Caramba, velho! Ricardo Lemos! Você jogou contra ele ou junto com ele?
Não, brincadeira. Isso de brincadeira antes dele virar celebridade mesmo. De virar aquele jogador que despontou naquela época lá.
Caramba!
Rachão.
Ricardo Lemos e Leandro Damião.
Meu exatamente, Deus, cara. E... curiosamente, até um spoiler, espero que ele não veja, claro, né? Mas o irmão dele que jogava lá na
base... Ah, não, o Damião ouve a gente.
Não, obrigado, Damião. Obrigado pelo prestígio, mas eu vou falar a verdade. Tô aqui pra falar a verdade só. O irmão dele jogava muito mais. Só que eu falo, às vezes é a questão da oportunidade. Mas aí
sempre tem também.
Que foi o que aconteceu
comigo. Toda várzea tem um cara que joga melhor que o Vini Júnior.
Total, isso, por exemplo, né? O melhor que o Hendrick, né? Será?
Talvez. Toda.
Só que aí o que acontece? Eu fui uma dessas pessoas que então teve sorte. Porque teve este rapaz, esse jogador do Palmeiras, que estava insistindo e tal, mas eu não queria o futebol, né, pra profissão. E eu comecei a perceber outro tipo de medo que eu tinha, né? Que era de ter algumas facilidades, aptidões, mas de repente, cara, não quero, mas não quer por quê? Talvez porque eu não estava conseguindo chegar ao objetivo no final. E com o futebol foi um teste desse. Por quê? Não tô entendendo, Lemos. Quando eu comecei a despertar pro futebol de fato, e aí foi onde surgiu uma pessoa por meio da família e tal, que ele já lançava jogadores, né? Só que aí nesse momento eu já tava com uma idade um pouco maior, já tinha iniciado o curso técnico, eu não tinha iniciado o curso técnico ainda, tinha saído do ensino médio, tava pensando em entrar na faculdade e surgiu essa oportunidade de futebol. Como eu já tinha aquela habilidade ali, mas não de ter jogado, né, num time nem nada, essa pessoa, né, parente, amigo da família e tal, falou, meu, tem uma oportunidade assim, assado, a gente vai começar a trilhar um caminho, né, sei que você tem alguma habilidade e tal, mas pra gente te profissionalizar, a gente vai fechar um contrato pra você jogar lá na Europa, né, pra você poder jogar lá na Europa e tal, e aí, cara, aquilo me abriu os olhos, mas olha o que eu falo,
tá parecendo aqueles memes, tá parecendo aqueles memes que fala, seu amigo mente.
É, total.
Aí, o amigo, não, porque eu quase fui jogar na Europa.
Isso é fato mesmo.
Ah, mas depende da Europa também, né? Se fosse no Turcomenistão, é foda, né?
Mas sabe qual que era o esquema? Era mais ou menos assim.
Era tráfico de órgãos.
Quase isso. Era nas entranhas ali da Europa, já tinha um esquema muito bem feito, que era, se não me engano, era na Bélgica e na Holanda. Tinha, tipo, time da terceira
Bélgica
divisão.
Bélgica e Holanda rola.
É tipo assim, time da terceira divisão, aí era tipo um aporte de várias pessoas do mundo, né? Jogadores e tal, porque dali já tinha aqueles olheiros dos lugares melhores, né? Itália, da Inglaterra e tal. Olhava aqueles menininhos ali da terceira divisão, cara, e pegava, puxava. Então já era um ponto, né? Um ponto de contato para poder abrir para muitos desses jogadores. Isso, óbvio, que foi uma história que me venderam na época, né? E por ser pessoa próxima, parente de família, aquelas paradas assim, né? Você dá vazão, você dá valor e tal. E eu entrei nessa furada, né? E aí saí de São Paulo, fui pra São Roque no primeiro momento. E ali foi onde eu descobri de fato, cara, que eu gostava de futebol. Só que eu não queria o futebol como profissão. Eu olhava essa oportunidade quando ela surgiu, e o problema é que, infelizmente, é o que acontece com muitas pessoas aqui no nosso Brasilzão, né, das várzeas e tal. Tem muito impostor, tem muito cara FDP que se aproveita da oportunidade para tirar dinheiro das famílias, né? Isso acontece bastante. Sim. Eu posso dizer que passei um pouco por isso, mas consegui sair antes. E aquilo me prendeu a cabeça de tal forma que eu não pensava no futebol como um fim. Eu pensava com o futebol como um meio para poder chegar mais facilmente na Europa, para que eu pudesse fazer minha faculdade lá. Olha a cabeça, né? Tipo, não é uma coisa que podemos dizer, não é, né? Não é o padrão.
Qualquer jogador da base pensa.
Que pensa assim. É. E aí, por justamente não usar o futebol como um meio e fim, né? Porque eu realmente queria aquilo, tinha paixão para fazer aquilo como profissão, cara, aquilo me ferrou. Porque aquilo abalou muito a minha cabeça. Então, para quem já começou a descobrir de infância alguns medos, algumas coisas assim, no momento que isso aconteceu de fato, cara, me abalou absurdamente. E por que eu tava fazendo treinamento europeu, aquelas paradas e tal? Porque, meu, no auge que eu tava da vida, cara, academia, molecão e tal, tinha passado várias questões, trincarão, meu, aquela coisa assim.
Enfim, saindo da jaula o monstro.
Monstro, exatamente. E aí eu falei, cara, vamos, porque tinha bastante resistência, né? Tinha um corpo relativamente bom pra poder trabalhar ali na...
Corpo relativamente bom você tem hoje, né?
É, né? Talvez, né? Enfim. Já provou? Só pra saber. Retomando o raciocínio, por favor, corta, gente, porque esse cara fica me assediando aqui, não, ó. Tá não, passando não, a mão não. Na minha perna aqui embaixo, assim, não dá, pô, gente.
Pô, eu sou o Dalcin agora? Não chega não, irmão. Não dá.
O Uga Fire pra você. E aí nessa parada toda, cara, eu acabei ficando muito mal mesmo. Uhum. Mal de cabeça que me afetou o corpo. Você, como professor de educação física, esse é o gancho que eu ia trazer. É, você sabe muito bem que quando sua mente não está boa, né, você reverbera
isso pro
corpo.
Tá tudo aqui.
Cara, quando pequeno, e aí trazendo alguns dos traumas, né, e hoje eu não tenho problema de falar sobre isso, eu era muito magro. Você vê que até hoje, né, tem um
biotipo esguio.
Total. Uhum. Então eu sempre era muito magro, aquilo afetou muito minha cabeça. Foi quando eu descobri a academia, né? E aí ao descobrir a academia, eu devia estar com 14, 15 anos, cara, literalmente virei um monstro, porque eu ia de domingo a domingo fazendo errado, não devia fazer isso. Mas tudo aquilo que eu conquistei de massa, de corpo, né, durante esse período eu perdi tudo. Né? Tipo, foi uma questão assim de 2 semanas, cara. Eu emagreci assim absurdamente, mas tudo por causa da cabeça. Uhum. Né? E aí foi onde, cara, larguei, não quis mais saber da questão de futebol, esquece e tal. Voltei pra São Paulo, não segui pras próximas etapas, que aí seria lá em Minas Gerais, outros cantos, pra depois eventualmente ir pra fora, né? Voltei. Aí nesse retorno, foi onde eu falei, cara, vamos voltar pra aquilo que eu tenho facilidade, né? Que é até uma parte da história que eu acabei não contando, depois, no outro episódio a gente fala. Uhum. E aí foi onde eu fui pra prestar o processo seletivo de novo, no caso lá no Senai, que na época tinha, era uma grande referência em São Paulo, principalmente, porque estava sendo divulgado nas grandes emissoras e tal. Falei, cara, vou fazer esse curso porque eu gosto, sempre gostei, né, tipo criança, né, pegava o radinho do vô, desparafusava, ficava mexendo ali.
Curso de quê?
E aí, no caso, foi no curso de redes de comunicação, na época esse era o nome, né. E foi daí que começou uma grande história. Essa grande história do Lemos, que hoje, para quem já conhece, chegou onde está aqui, pela da rede. Por quê? Porque foi onde, inclusive, eu conheci boa parte da galera que hoje eu trabalho junto de novo, que tá aqui.
Quero que você pare agora. Você brinca de bola ainda?
Brincava.
Porque teve o futebol da rede no ano passado e o
Bonitão
cara
não foi.
Que quase foi pra Europa não tava
foi,
lá.
Não foi.
Mas, ó, Lemos, quero te fazer uma proposição, velho.
Louco meu.
Exatamente, bicho. Quero te fazer uma proposição. É, tá aí semana que vem? Vamos continuar esse papo semana que vem, Cascão? Porque não tem a menor condição da gente terminar isso hoje. Eu queria que você anotasse aí de alguma forma pra gente lembrar na semana que vem, pra gente continuar desse ponto. Eu quero saber como que o Lemos chegou no Senai, como que o Lemos trabalhou com tecnologia e o que que trouxe ele pra dar rede, o que que ele tá fazendo aqui agora, porque não dá pra falar isso hoje. Hã?
Perfeito. Mas pra isso eu preciso saber se quem ouviu, se terá visto, não sei, né? Vai querer ou não? Também tem essa.
Não vai dar tempo. A gente vai lançar esse aqui, a gente tá lançando essa sexta-feira e essa parte 2 a gente vai lançar na sexta-feira que vem.
Entendi.
Tá bom? Porque assim, aqui eu não gosto de amarrar as pessoas, não. Assim,
não,
aqui eu gosto
percebi.
Com tranquilidade, assim, com muita educação, dá mais ou menos uma hora, eu falo, Lemos, deu. Vamos, chegou aqui.
Então nem colocar nome na boca do sapo, nada do gênero você faz.
Não, o dia que a gente for fazer isso aqui ao vivo, aí, cara, eu falei, a gente pede uma esfirra aqui
vai.
E fica aqui 3 horas conversando. Aí vê o filme aí. E aí comenta do filme, e a gente vai embora.
Não, a gente vai.
Mas, cara, eu queria te agradecer demais pela parte 1. Realmente, mano, é muito gostoso gravar isso aqui, de verdade. Porque, pô, você descobre que um cara foi figurante do Vikings. Você descobre que o outro quase foi jogador de futebol. Mano, é
só
muito
celebridade
legal,
nessa empresa, cara.
Você negócio, descobre que o outro queria ser presidente da República. Alô, Adílio, abraço pra você. Cara, é muito legal gravar isso aqui. É a melhor parte do meu dia.
É um prazer.
Trabalhar com tecnologia realmente não é o que me dá prazer hoje.
Perfeito, cara. Maravilhoso.
Lemos, obrigado, cara. Semana que vem, estamos marcados?
Estamos marcados.
Não, tá bom.
Conseguiu me corromper. Vambora.
Ah, eu faço isso com as pessoas. Eu corrompo elas. Né? Corrompo elas.
Muito bom.
Então tá bom. Ó, obrigado você que ouviu isso aqui, que não tem nada com nada até agora. Mas se você. Vai fazer sentido. Confiem na magia da edição, na magia de Rafael Arneiro. O editor que, cara, ninguém coloca um áudio e uma câmera bem focada igual ele.
Tão perfeito.
Cara, é maravilhoso o que ele faz com isso aqui. É impressionante.
Então, inclusive, uma salva de palmas para ele,
uma
por favor,
de palmas
que ele merece.
Para Rafael Arneiro.
Merece.
Então, você que ficou até aqui, comenta o quê, Cascão? Comenta o quê? Comenta biologia. Pra quem ficou até aqui, comenta a biologia aí, manda pro Lemos, fala que você ouviu a parte 1. E não vai dar tempo de você mandar pergunta para a parte 2, mas a gente vai continuar. Semana que vem a gente está aqui de novo, eu e o Lemos, para aí sim a gente tentar fazer um papo estruturado. Então, você ouviu até aqui? Ah, fala, Cascão. Fala, Cascão. Não vai dar na semana que vem?
Não.
Então, beleza. Então, ó, obrigado aí. Escoladanuvem.org, de novo, falar para vocês aqui. Se vai subir o QR Code, não sei se vai, mas, cara, escoladanuvem.org. Puto URL fácil, né? Projeto social, pessoas em situação de vulnerabilidade, tem que falar isso também, cara. Isso também, você buildou mais... a Escola da Nuvem.
Tem uma parte da minha história que envolve
a
Escola da Nuvem.
Então a gente tem que conversar também, sobre você, professor no Senai, você tecnologia, você na Escola da Nuvem e você no Academy aqui.
Academy. Tem muita história.
Porque quando a gente gravou o primeiro podcast, a gente tava... O Academy era um embrião ainda, nem existia. Você tava bolando o Academy, não tinha nem sido lançado ainda.
5 meses. A gente gravou com 5 meses depois que eu tinha entrado aqui.
Exatamente. Essa camiseta aí que você não me deu ainda nem existia.
Inclusive, por favor, veja. Resumindo, é um pequeno spoiler pra semana que vem.
Exatamente. Ó, obrigado, tá? Amo vocês. Vai ter. Vai fazer sentido, como disse o Cassião, vai fazer sentido. Tá bom? Ó, acessa lá a Escola da Nuvem, acessa da mídia e acessa o Cloud delas, tá? Amo vocês. Nem sempre.
O Da Rede Talk Show é um programa da Da Rede Cast, uma produção da Mídia Marketing e Produto. Acompanhe o Da Rede Cast nas principais plataformas de áudio.